Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 20 graus a temperatura, tempo firme, por enquanto em Caxias do Sul. Na verdade, vai continuar, segundo nossa parceira Kátia Valente, a temperatura e também a estabilidade devem retornar, tanto as temperaturas altas quanto a estabilidade nesta semana na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul. Neste momento, aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco, 20 graus a temperatura. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias. Neste horário mais do que especial, onde a gente traz para você todos os dias aqui um assunto diferente para a gente dialogar. O Temática no seu segmento painel, iniciando hoje, terça-feira, 8 de outubro, falando sobre inovação em Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade que se caracteriza justamente também por esse nicho, não só nicho de mercado, mas como nicho de pessoas. A inovação está presente a cada momento no nosso cotidiano. E claro que a gente tem a obrigação de divulgar quando isso acontece, seja com eventos, seja com ideias, seja com entidades, seja com parceiros, enfim. Tudo são caminhos que fazem com que Caxias possa desenvolver para o novo, para o diferente, para o inovador, por que não, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Como está, né? A quantas anda a inovação em Caxias do Sul? Hoje inicia um evento, nós temos vários outros eventos também que acontecerão nos próximos dias em Caxias do Sul, falando também sobre inovação. E por isso, hoje a gente trouxe alguns bambambãs aqui desta área para conversar com a gente. Nós temos presente aqui nos estúdios o diretor do Olhar 180, Consultoria em Inovação, o Christian Machado, que vai falar também um pouco mais focado na indústria caxiense. Christian, bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, eu tudo agradeço bem? O convite.
Também conosco o diretor de projetos e serviços da Metadados, Fernando Hansen, que também vem colaborar com este assunto, até porque faz parte da organização ou, enfim, né, da direção do Innovation Day, que também é um outro evento, né, Fernando, que está próximo aqui em Caxias do Sul. Bom dia.
Bom dia, obrigado novamente a tua rádio pelo convite, bom dia aos ouvintes de casa e à mesa.
Também conosco um dos palestrantes que está em Caxias do Sul, convidado especial que participa do Open Mind, que começa hoje aqui em Caxias do Sul, aberto ao público e uma ótima oportunidade para você vasculhar tudo o que está acontecendo, não só em Caxias do Sul, obviamente, mas fora dela. Fundador da Wise and Trust e também um dos palestrantes convidados em Caxias do Sul, o Rudá Pellini. Tudo bem, Rudá? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui.
Seja muito bem-vindo. Espero que você traga o sol e que fique um pouquinho aqui também, né?
Muito obrigado.
O Rudá, que atualmente mora em Florianópolis. Mora
em Florianópolis, né?
Florianópolis atualmente é a cidade da informatização, da modernização, né?
A Ilha do Silício, né? Brasileira.
Aliás, Florianópolis é a ilha de tantas coisas, né? Que se a gente for caracterizar aqui, vou te dizer. A ilha do bem viver, a ilha do bom humor, a ilha do manezinho, a ilha
exatamente
de muitas coisas. Obrigada mais uma vez. Também conosco o integrante da CDL Jovem aqui em Caxias, a Viviane de Césaro. Tudo bem, Viviane? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Vamos conversar sobre este assunto que é muito importante para Caxias do Sul, né, Viviane?
Sem dúvida.
E, obviamente, diretamente também a CDL, que é uma instituição forte e que tem vários setores aí que já tem a mãozinha do CDL, né?
É, exatamente. Nós estamos, eu e a Aline aqui hoje participando para divulgar um dos setores do CDL, né? Um dos que é o CDL Jovem, onde a gente vem com um evento bem bacana hoje aqui em Caxias.
Que legal. Aline Rettori, também participante do CDL Jovem. Tudo bem, Aline? Bom dia.
Tudo, bom dia. Obrigada pela oportunidade.
Dormiram direitinho essa noite ou estão nervosas para o evento hoje?
É,
é a primeira edição do
não,
Open Mind?
Não, é a quarta edição.
Ah, então dormindo tranquilo. Nem tem que não tem, não dá. É um evento importante, né, para a cidade.
É, bem, bem
Primeiro
importante.
Porque é aberto ao público e as pessoas podem... ver de perto, não só se tratando da inovação como um todo, mas sobre o caminho, né, que Caxias toma, o caminho que os empresários estão tomando, que os parceiros nas indústrias, no comércio, enfim, também compactuam nesse cotidiano tão louco, né?
Exatamente, um evento gratuito também, aberto ao público. Temos
essa palavra mágica é legal.
Exatamente, então Caxias realmente gosta da inovação e... A CDL está aí justamente para mostrar isso, que a gente pode inovar com eventos gratuitos, nem sempre é preciso desembolsar um valor alto para estar participando e vendo o que, que pode ser feito e trazendo para suas vidas, para suas empresas.
Aliás, é um dos gatilhos que chama as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas realmente pensam duas vezes, ah, eu não vou investir R$50 numa palestra, né? Mas por Exatamente. Algum impulso, se for gratuito, ela já é facilitada essa entrada.
Bem mais facilitado.
Né? Rodato, traz que novidades aqui a Caxias do Sul. Participas hoje do Open Mind. Qual é a...
Então, vamos falar um pouquinho sobre o futuro do dinheiro.
Olha que maravilha.
É o meu livro, vou lançar agora em novembro. E a ideia é falar um pouquinho sobre como dinheiro, tecnologia e liberdade, eles se conectam e vão dar mais poder para as pessoas no futuro.
Uhum.
Então, a ideia é dar um contexto histórico de como o dinheiro, né, como a gente chegou até aqui, no ponto de vista de dinheiro, de sistema monetário, né, sistema financeiro, que nunca deu acesso às pessoas, na verdade. Eu entendo que as pessoas nunca foram facilitadas a investir, a poupar, né, a entender o dinheiro da forma correta.
Na verdade, a gente, ser humano, se tornou escravo do dinheiro, né?
Escravo do dinheiro, né? Escravo da moeda, mais do que do dinheiro, da moeda, né?
Sabes que semana retrasada, se não me engano, metade aí, um pouquinho antes da metade de setembro, a gente fez aqui sobre criptomoedas, né?
Uhum.
E foi bem interessante o papo, mas enfim, é algo que está surgindo ainda muito novo para nós caxienses, para o Brasil, para fora do Brasil está um pouquinho mais avançado, mas enfim, mas a tendência realmente também é isso, né?
Então, e aí abordar um pouquinho esse tema, né? Um tema complicado, né? Criptomoeda
também,
é um tema,
né,
muito amplo. E aí como essas novas formas de dinheiro estão surgindo e aí dá um panorama de como isso vai acontecer no futuro, né? Falar um pouco sobre Bitcoin, sobre criptomoeda também, é a minha área de atuação desde 2015, então estou bastante tempo nesse mercado, já até bom saber que vocês já falaram sobre
já,
esse tema aqui.
Imagina, é um assunto que está perguntando. E ao mesmo tempo que é um assunto que desperta curiosidade, é muito factual, né?
Então,
aqui em Caxias, não sei se tu sabes, mas nós temos aqui alguns empresários que perderam muito dinheiro.
Sei, vou falar sobre esse tema especificamente. Caxias, nessa pirâmide específica aí, que caiu em junho, até estava comentando com as meninas agora há pouco, Caxias foi a cidade que mais captou dinheiro para esse negócio específico, foram R$128 milhões, em 6 meses essa pirâmide levantou R$1 bilhão, segundo a Polícia Federal.
Uhum.
Então, assim, é uma coisa até interessante, minha família é daqui de Caxias, então eu tenho, posso falar gringo de uma forma tranquila.
Sem dúvida, pode falar,
estamos
na gringolândia.
Eu acho o gringo, ele é muito complicado fazer negócio nesse ambiente, no ambiente daqui da Serra, né? O gringo é muito desconfiado, né, toma muita informação, toma muito cuidado, né, muito receoso em acreditar em coisas novas, em coisas diferentes.
E ao mesmo tempo, vem
um forasteiro, né? Então, vem um forasteiro, abre aspas aí, o cara, não, como assim? Quem é esse cara chegando novo aqui na cidade? Então tem muito isso. Em contrapartida também vem uma empresa prometendo, e é engraçado, porque falando de investimento, eu morei bastante tempo aqui em Caxias também, então via, as pessoas tinham medo até de investir em CDB de banco.
Uhum.
Ah não, será que vou deixar o dinheiro na poupança porque o CDB de banco é arriscado? E aí vem alguns forasteiros, por assim dizer, vem aqui com uma promessa, irrecusável, né? Uma promessa irresistível de um rendimento absurdo que não é, assim, não faz
é
o menor sentido, não faz o menor sentido,
uhum,
né? Se a gente for parar e pensar que isso não existe. E os caras conseguem, em questão de 6 meses, levantar mais de R$100 milhões. Então, muita gente perdeu.
Infelizmente, às vezes, a gente só aprende com os erros, né? Mas faz parte dessa caminhada da inovação também, né?
O importante é só entender, e aí acho que isso eu vou falar um pouquinho, a ideia é desmistificar muito disso também, porque o que esses caras faziam nada tinha a ver com criptomoeda nem com Bitcoin, né? Inclusive, a Polícia Federal, quando apreendeu mais de R$1 bilhão que eles tinham roubado, né? 700 milhões estava em CDB no banco. Então, assim, acredita-se que menos de 10% desse valor total, se menos de 100 milhões, foi direto para criptomoeda, de fato.
Bom, tu como caxiense já sabe, nós também, nesse ano, soubemos que Caxias do Sul é uma das cidades também que mais tem pessoas que guardam dinheiro em casa.
Então,
seja em suas residências isso, ou, né?
É, um outro
dos extremos, né?
Aquela frasezinha que tira o dinheiro debaixo do colchão, gente.
Literalmente é isso.
É verdadeira, né? Infelizmente, nós vivemos essa realidade.
Então, essa ideia de entender e explicar um pouquinho para onde esse negócio vai ir.
Com certeza, é bem oportuno. E aí, Fernando Hansen, você fala sobre projetos, sobre a modernidade também, o Innovation Day, que é um dos grandes eventos também que Caxias sedia e recebe, também é para ajudar as pessoas a ampliar o seu horizonte em relação à inovação.
É um belo projeto que está nascendo com uma cara totalmente diferente dos anos anteriores. Então, é bastante orgulhoso.
Está em qual edição?
Neste formato, primeiro. Mas primeiro. Ele entraria, se a gente pegar o Trinopolo, que organizava o Innovation Day, já estava na sua 7ª edição. O próprio Fórum de Inovação da SIC estava no seu 9º evento. E o Instituto da HD, que é um americano, estaria realizando o seu 3º evento aqui em Caxias do Sul. Então, 3 entidades se uniram, onde a gente comenta que o protagonismo é a colaboração, em prol de a gente trazer muito conteúdo de altíssima relevância e qualidade para o ecossistema da nossa região. Justamente para atrair olhos para a Serra Gaúcha. Então, realmente, a gente tem aí, são 13 palestrantes, são 3 keynotes, que estarão dividindo com o público em geral, e 10 palestrantes que estarão em 2 trilhas, onde é um self-service de conteúdo, né? Onde é um evento pensado totalmente para o congressista, nos mais diversos assuntos, desde gestão de pessoas, neuromarketing, sucesso do cliente, que a gente acredita que o sucesso do cliente está focado somente em empresas de tecnologia, na verdade não.
Eu acho que é um geral,
para todas as indústrias.
Sem dúvida.
Porque todos nós...
CDL também, né? Falando-se abertamente, né? O sucesso do cliente é a volta, é o retorno do cliente à casa que entrou, né?
Exatamente. Então, indústria 4.0, tecnologia, de que forma a China afeta o nosso ecossistema de tecnologia aqui. Enfim, então, a gente tem bastante robustos. Keynote são o Maurício, da StartSea, que vai falar direto dos Estados Unidos com a gente, vai fazer uma conferência. O Rodrigo da Zait, que é de São Paulo, é a primeira loja autônoma. Inclusive, ele lançou uma semana antes da Amazon Go. E o André, que é o ex-diretor da América Latina do Tinder, que é o maior aplicativo de relacionamento baixado aí atualmente. E atualmente ele está como diretor da L'Oréal, de tecnologia e inovação. E outros 10 palestrantes aí, Conta Azul, Nubank, Ambev. Realmente está bastante robusto. A expectativa é 450 pessoas. A gente está aí com 10 vagas. Então, realmente está chegando muito próximo. É quinta-feira, no Intercity Hotel, aqui em Caxias, dia 10 de outubro. Às 8 horas, inicia o credenciamento, com o encerramento de uma banda de blues e com o shopping da Felsing, onde um happy hour para realmente trocar experiência, trocar cartões, dividir os cases que tanto inspiram aqui na nossa região. E os que os palestrantes também dividirão com a gente, né? Então,
as datas dos dois eventos foi proposital ou coincidiu?
É, eu acredito que tenha coincidência, acredito. É, exatamente.
De repente o Rudá fica aí para participar também.
Então, quinta-feira eu estou na Bahia.
Coitadinho.
Amanhã vou para São Paulo, a vida está meio corrida.
O Sérgio está atravessando uma fasezinha, coitadinhos,
complicado.
Né? Meu Deus, quando não é uma coisa é outra. Agora olho nas melhores
praias. Parece que vem da Venezuela. Eu estava ouvindo hoje no rádio que parece que vem da Venezuela, se eu olho.
Vamos ter que investigar muito ainda, né? Não é bem assim também, porque, olha, vindo de onde vem, calma. Mas, enfim. O Christian vai participar do Innovation Day, Christian?
Sim, sim, vou participar, vou prestigiar o evento.
Agora, o teu cotidiano é voltado realmente à inovação como um todo, né?
Isso, é. O meu dia a dia é na implementação de projetos, né? O Fernando estava comentando, né, da colaboração, né? O meu foco está em fazer esses agentes, né? Uhum. A indústria, entidades como o Senai, academia, né? E os nossos projetistas a se conectarem para alcançar essas soluções, né? Então, como implementar, né, esses conceitos de indústria 4.0, né, dentro das indústrias que a gente tem aqui em Caxias.
E né? Hoje se ouve falar muito mais naturalmente, né, da indústria 4.0, até porque nós devemos ter várias indústrias aqui em Caxias já usando essa tecnologia, né?
É, tem bastante. A gente tem também entidades como o Senai, que tem muita tecnologia disponível, né, para ser implantada. Né? E um dos assuntos, né, que eu venho falar é o destaque, né, que a gente teve em um projeto de inovação aberta com a indústria design, uhum. que no ano passado ficou entre os 4 melhores projetos nacionais no edital de inovação. Uhum. Então, uma indústria aqui nossa, né, que vai estar implementando nos próximos 2 anos um projeto de IoT, né, Internet das Coisas, para a área de logística. Então, eu vejo assim que o cenário aqui já mudou bastante, eu vejo os empresários buscando soluções, né? Eu vejo também muito as novas gerações assumindo, né, essa liderança, né, e implementando essa mudança cultural que tira, né, a importância da máquina, do imobilizado, do dinheiro, né, nos equipamentos para a criatividade, né?
E também, na minha visão, abre um pouco o parâmetro do focar a gestão numa pessoa só, né?
Exatamente.
Acho que essa gestão que já está presente no nosso cotidiano prova bem isso, né? Prova da Vivi aqui e da Aline também, que já estão à frente do CDL Jovem, que imagina, puxar isso 100 anos atrás, nem se pensava, né?
Exatamente. Não, essa questão de futuro, inovação, tecnologia é algo que é sobrevivência para as empresas, então não tem como não falar mais sobre isso, né? Uhum. Então, acho que isso agora é mais do que importante, é vital para as empresas.
É que a gente sempre levou a tecnologia como um meio, né? E hoje ela tem assumido um papel de protagonismo, né?
Porque sem dúvida.
Uhum. Ela tem contribuído significativamente em todos os sentidos, né?
Tanto que até hoje o chamado grupo da terceira idade, ou melhor idade, enfim, como queiram chamar, eles estão cada vez mais acostumando-se a usar a tecnologia a favor deles, né?
Justamente.
Isso para ti já é mais comum fora aqui do teu...
Então, a nossa empresa fica nos Estados Unidos, então eu fico nessa ponte aérea, a Floripa, né, Estados Unidos, uhum. e acabo...
Que estado?
A gente tem um escritório em Nova York. Então, tenho visto bastante esse contraste. Uhum. Né? Eu percebo, assim, a gente tem a síndrome de vira-lata, né, de brasileiro, ainda, de achar que a gente está muito atrás de muita coisa e, na verdade...
Tirando o gaúcho, né? Porque o gaúcho é melhor em tudo.
Ah, não,
né?
Pois é. Mas eu acho que a gente está muito perto, assim, lógico, tem algumas questões mais governamentais e mais, enfim, talvez de cultura mesmo, que são coisas diferentes, isso não vai mudar, né? Questão de ética e algumas, enfim, são coisas que demoram...
Vai demorar um pouquinho.
São coisas que demoram bastante tempo para amadurecer.
Talvez o neto veja uma ideia diferente.
Talvez.
Eu acho que vocês aqui, e eu me encaixo nela também, enfim, a gente está dando passos todos os dias na iminência de se mudar um país, mas não se muda um país e o Brasil
não é do dia para noite,
também,
justamente.
Né?
É.
Então, acho que o teu neto vai ver um Brasil melhor.
Espero que sim. Mas aí a gente consegue ver esse panorama e acho que a gente está muito à frente, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de inovação, a gente está muito à frente do que a gente imagina, uhum. né, comparado ao mundo. Lógico, tem algumas iniciativas que sobressaem, né? E a gente tem muita mania também no Brasil de copiar o que dá certo lá fora, ao invés de criar coisas, né, aqui focadas no nosso público.
Amadurecer
as nossas ideias. Então é muito comum a gente ver startup no Brasil dando certo, fazendo copycat, né, fazendo modelos, replicando modelos que deram certo lá fora. Então isso é cada vez mais comum, mas eu acho que tem surgido alguns modelos interessantes de inovação aqui, brasileiras, feitas por brasileiros. O problema só é perder empreendedores brasileiros para fora, que tem vários casos.
É um caminho meio que natural, né?
Acaba sendo. Enfim, aí a gente está falando de inovação aqui em Caxias e como, né, se tem alguma incubadora, aceleradora, né, um investimento anjo em startup também é uma coisa muito incipiente.
Ainda não, né? Mas teremos um dia.
Teremos. E, logo, logo teremos.
Vocês trabalham muito também, vocês devem conhecer o movimento Mob Caxias, os meninos do CDL também, provavelmente trabalha-se dentro do Mob Caxias para que um dia a gente efetive, né? Essas novidades que lá fora já não é mais novidade, mas para Caxias...
Mob Caxias é o quê?
Mob Caxias é Mobilização por Caxias, é um programa que, graças a Deus, a gente está conseguindo copiar de uma cidade chamada Maringá, a exemplo de Detroit, como, por exemplo, virou, né, a página, Maringá virou a página, e de um quase uma cidade deserta, não da noite para o dia, obviamente, mas com trabalho, com organização, com planejamento, Maringá hoje é uma das grandes cidades do Brasil, em termos de modernização, indústria, enfim. E Caxias está nesse caminho. É um programa que está sendo estudado Caxias para os próximos 30 anos, né, Fernando? Mais ou menos isso. Ou seja, estudando-se todas as áreas possíveis e imaginárias. E a gente espera que dê certo, né? Vocês têm algum contato com o Mato Caxias, no lado do CDL Jovem, não?
Não, eu tava só pensando, nós temos uma aceleradora, né, que é na UX, eu acredito,
nós
né?
Nós temos uma aceleradora, bem lembrado. Nós temos uma que é coordenada pelo município, que chamada propriamente incubadora, ali às margens da perimetral, mas é muito pequena, uma cidade de Caxias do Sul, aquilo é praticamente nada, mas acho que está na hora de se pensar em termos uma incubadora que facilite, que empurre, que incentive, né, essa
agora,
geração
que
está aí.
Agora tem o Grupo Hélice também, que tem entrado com bastante força. Sim. São empresas tradicionais que se uniram, né, realmente no trabalho colaborativo, em busca também de proporcionar movimentos diferentes. E logo, logo também a gente terá outras novidades para Caxias também, junto, Mob participa, a Hélice participa, e tem um grupo de voluntários de todas as instituições de ensino, empresas, indústrias, comércio, que tem se reunido de forma voluntária para a gente criar um habitat de inovação semelhante à CAT, inclusive. Legal. A CAT de Floripa tem nos apoiado, o Trinopolo está lá também nesse grupo de pessoas discutindo, já temos até um local com mais de 5 mil metros quadrados que está sendo redesenhado arquitetonicamente para ser um ator que vai aproximar indústria, startups, investidores. Então, logo, logo, a gente vai ter notícias e também para Caxias do Sul nesse sentido.
Que boa notícia, Fernando.
Só um ponto que eu acho importante, que fazendo um link com o que a gente falou da pirâmide, né? Foram 128 milhões de reais, pela estimativa da Polícia Federal, de dinheiro que foi escoado pelo ralo nessa pirâmide em questão de 6 meses, né? Se a gente for pensar em capital de risco, que é o que basicamente precisa de mais para desenvolver um ecossistema empreendedor, você precisa de capital de risco, e por isso que os Estados Unidos funciona muito bem, porque você tem capital disponível, né? Você tem acesso a dinheiro. Basicamente isso faz com que os empreendedores decidam tomar risco.
Que é uma realidade diferente do Brasil.
Que é uma realidade diferente do Brasil por várias questões, mas você tem a taxa de juros lá, que é uma taxa baixa, e as pessoas precisam investir para fazer o seu dinheiro multiplicar. Basicamente isso. Isso está mudando no Brasil também. A gente tem visto aí, né, a redução da taxa de juros no Brasil. Então agora o dinheiro vai precisar estar sendo investido em negócios reais para começar a render alguma coisa, senão cada vez mais ele vai render menos, né? Então essa é a realidade. E se a gente for pegar isso e pensar que em 6 meses, mais de 100 milhões de reais escoou pelo ralo, isso poderia estar sendo investido, sei lá, um décimo disso poderia estar investindo em 10 startups, não precisa botar muito dinheiro. Uma startup com 100 mil reais, ela começa, né? Você consegue validar um modelo de negócio.
Mas aí é que está a diferença, Rudá. Tu está falando com pessoas que querem investir milhões de reais em uma mão de obra que vai crescer. Isso é maravilhoso. Agora, tu pega aí pessoas, milhares que nós tivemos em Caxias do Sul, que quiseram investir, porque a ganância fez com que, não, eu vou ganhar 4 vezes mais. Olha que maravilha. Sem fazer absolutamente nada.
Então, mas
desculpa, mas isso não existe.
Então, mas esse é o ponto. E se a gente for pensar em casos de sucesso de startups que tiveram bons exits, né, boas saídas, a multiplicação do valor da ação muitas vezes é acima de 20, 30 vezes. Então, no final das contas, tem uma valorização grande sobre isso. O ponto é que é uma construção de longo prazo e precisa se criar esse ambiente empreendedor e as pessoas entenderem onde colocar o dinheiro e onde ter risco. Mas acho que essa iniciativa e falar para as pessoas sobre isso é muito importante.
Quanto mais falar, melhor.
Eu vejo que essa questão que tu tá colocando também, Rodar, ela exige uma cultura de aceite do erro. Né? Eu acho que o ponto é esse. Né? No incerto, a gente tem que ter um hábito de errar, né? Errar rápido. Eu vejo muitas pessoas, empresários, falando, ah, a gente precisa errar rápido. Só que inibe o erro. Não, para testar, para validar. Né? Só que ao mesmo tempo que querem errar rápido, inibem quem erra. Né? Então não existe a cultura do erro. A gente tem que aceitar, e o capital de risco ele
precisa aceitar erro. Disso, exatamente. Né?
Meninas, no comércio também tem isso.
Inovação?
Não, essa capacidade de errar e ir lá. Porque o comércio, eu acho que. A exemplo da indústria também é um segmento que tem mudado. Tu vai dormir à noite, tu acorda já com o comércio modificado, né?
É, como o comércio online...
A tecnologia tá, entrou com tudo.
É, como o comércio online que tá cada vez mais presente.
Chamado e-commerce.
Exatamente. Pessoas que não saem mais, não vão até as lojas, não vão ao supermercado, entregam em casa. Os correios estão mais aliados, às vezes, que muitas lojas, né? Uhum. Então, com certeza... Essa inovação veio para ficar, né?
É nem só o e-commerce, né? O WhatsApp, eu trabalho em varejo, então tu vê muito, assim, as pessoas, elas querem comprar via o site, e-mail, já passou. O WhatsApp é muito forte, se tu não tem, tu tá fora. E se tu não responde na hora, pior ainda.
Né? É, então, o público importa, é um pouco exigente.
É, né? Então não importa muito. Hoje não tem mais essa, né? Ah, não, trabalho das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, não.
Esquece, é um público, né? Exigente, exatamente, que quer uma experiência, né?
É, tem que estar sempre online.
Que maravilha.
O comércio é o que primeiro sente, né? O primeiro sente impacto, a indústria vai sentir impacto depois que o comércio já está sentindo há bastante tempo, né? Então, o primeiro reflexo de uma mudança a gente vê no varejo mesmo, comércio de rua, as pessoas...
Eu acho que até uma das formas que a gente pode exemplificar aqui é a forma hoje do comércio se vender automaticamente, porque a gente estava até conversando fora do ar antes da gente iniciar o programa, vai chegar um momento em que as lojas virtuais, as lojas... também físicas, mas que tu entra, tu abre lá a tela e tu vai fazer uma composição, por exemplo, no ramo da moda, tu vai fazer na própria tela uma vestimenta, vou mandar em casa e tu sai da loja feliz e formosa, né?
Isso mesmo.
Mas eu acho que isso na indústria também a gente percebe movimentos, principalmente em Caxias do Sul, de pegar a hélice aqui do errar, né? De indústrias criando centros de inovações, justamente para permitir isso. Porque hoje a gente tem uma cultura muito laboral, principalmente no Rio Grande do Sul.
Sim, sim.
E eu vejo isso pela Metadados. Nós temos uma das nossas competências que a gente sempre traçou dentro da Metadados, que era vamos experimentar, que é justamente se permitir o erro. Né? Porque é a partir daí que a gente constrói muitas outras coisas. E a gente percebe também este movimento dentro das indústrias. Muitas aqui em Caxias do Sul já têm isso estruturado, outras já estão desenhando, independente do tamanho. Pequenas e grandes indústrias têm se movimentado justamente para permitir trazer inovação para dentro da indústria. Né? Que inovação não é... A gente quer inovar, mas preso ao passado. A gente tem que respeitar o passado, trazer ele para cá, mas de fato experimentar algo diferente e mesclar todas as gerações. Né? Porque não é uma questão de geração.
Acho que Caxias já melhorou um bocado nesse sentido, né, gente?
Já.
Dá para se perceber que as indústrias que começaram... Eu conheço pelo menos uma meia dúzia, hoje senhores idosos, homens, né? Que começaram suas indústrias no porão de suas casas e hoje os filhos, assessorias, é que estão colocando o negócio no cotidiano e dando seguimento ao que antes era um trabalhador que fazia aí as suas tarefas de 8 a 16 horas por dia e hoje... É a indústria consagrada de Caxias do Sul, que não são poucas. 11h34, eu vou pedir um rápido intervalo comercial. Hoje nós estamos aqui com o Christian, com o Fernando, com o Rudá, com a Viviane, com a Aline, conversando sobre inovação em Caxias do Sul, na iminência de termos dois grandes eventos que também vão tratar disso, o Open Mind e também o Innovation Day. Open Mind hoje e o Innovation Day dia 10. Caxias está importante, né? Está recebendo até o Rudá de volta à TR. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.